Retiro de Obreiros. Santo André, 3 de novembro de 2018. Sétima ministração. Por Francisco Genciano. Assunto: O Servo e a Palavra, Parte 2. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Senhor, manifesta a tua força na nossa fraqueza, Senhor. Só tu podes transcender nossas limitações, Senhor. Tu podes fazê-lo mediante a graça, mediante o socorro do Espírito Santo. Nós clamamos a ti, Senhor. Nos socorre, Senhor, para compreendermos tua vontade, Senhor. Compreendemos de uma maneira que nos transforme, que opere em nós vida, que opere em nós posicionamento, Senhor. Opere em nós, Senhor. Transforma o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Só tu podes fazê-lo, Senhor. E nós cremos que tu podes fazê-lo com poder, Senhor. Tu podes nos transformar com poder, Senhor. Nós imploramos a ti, Senhor. Ser glorificado na vida da tua igreja, Senhor. Ser glorificado, Senhor. Nos ensina a assumir o custo da tua glorificação, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor. Queremos nos despojar de nós mesmos, Senhor. Queremos aprender de Cristo, o servo modelo. Queremos aprender a orar como o Senhor, a servir como o Senhor, a amar como o Senhor. Nos encaminha, nós imploramos a ti, nós queremos te agradar, Pai. Queremos te agradar, queremos ser filhos maduros para ti. Sabemos que tu tens operado, tu és fiel para completar essa obra, Senhor. Mas nós pedimos, tira de nós tudo que te atrasa, Senhor. Apressa, Senhor, apressa o nosso viver em santidade, em piedade. Ó, Senhor, opera de forma que a tua igreja glorifique, Senhor, resplandeça a tua luz. Nós suplicamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Tu és nosso bondoso Senhor, nosso amoroso Pai. Nós confiamos em ti, nós aguardamos em ti, nós nos entregamos a ti, Senhor. Colocamos nossa vida em tuas mãos, que é o melhor lugar, Senhor. Opera, Senhor. Opera em nós, Senhor. Opera com eficácia, Senhor. Irmãos, tentando, diante do Senhor, concluir essa carga de falada do servo de Deus perante a palavra de Deus. O servo do Senhor perante o falar do seu Senhor. Nós temos ouvido aqui o falar do Senhor pela sua palavra. Como isso é o que nos toca, como isso é o que nos encaminha, como isso é o que nos mostra cada vez mais pela operação do Senhor Cristo, a vida de Cristo, o amor de Cristo. A posição do servo diante da palavra de Deus é essa mesma, é de servo, é de querer ouvir o seu Senhor para fazer o que agrada ao Senhor. Para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito com vistas à satisfação da sua vontade. Olha, os irmãos falaram bastante sobre isso. Buscar a vontade do Senhor e não a nossa. A satisfação do Senhor e não a nossa. A nossa alegria está nisso. Em alegrar o Pai. Aí nós vamos ser alegres na nossa peregrinação nessa terra aqui, sabendo que o Pai está se alegrando, sabendo que Cristo se alegra, sabendo que o Espírito não está sendo entristecido. Temos que olhar para o Senhor, ouvir o Senhor, atentar para o Senhor, imitar o Senhor. Existem alguns fundamentos, algumas bases pelas quais o servo de Deus se relaciona com a palavra do seu Senhor. Uma delas é reconhecer que a palavra do Senhor é autoridade sobre a nossa vida. Que aquilo que o Senhor nomear como pecado, é pecado. Que aquilo que o Senhor nomear como serviço, é serviço. Aquilo que o Senhor indicar como piedade e amor, aquilo é piedade e amor. Toda escritura é divinamente inspirada, ela é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Toda escritura é divinamente inspirada e útil ou proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ela é autoridade. Nós medimos a saúde da nossa fé, da nossa prática, pelo modelo que a Escritura nos apresenta de fé e prática, cujo modelo supremo é o próprio Senhor. É Jesus mesmo. Mas a relação do servo com a palavra de Deus também é uma relação de amor. Nós somos aquele servo que furou, que quis que a sua orelha fosse furada. Nós nos relacionamos com o nosso Senhor por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então nós queremos conhecer a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, por amor. Se nós não nos aproximarmos da palavra do Senhor, amando o Senhor, o que vai restar para nós? Como foi dito aqui, conhecimento estéril? Nós não queremos isso. Nós queremos conhecer a palavra do Senhor para termos vida. Para levarmos vida. Para anunciarmos Cristo. Não só para os inconversos, mas uns para os outros. Mostrarmos Cristo uns para os outros. Para que cheguemos à unidade da fé naquele dia. Você pode me trazer água, por favor? Obrigado. João 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós amamos o Senhor? Se nós amamos o Senhor, nós queremos guardar os mandamentos do Senhor. O Chico Nunes fala de um irmão que era visto ali, folheando as escrituras. Então alguém perguntou, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou procurando mandamentos para cumprir. Se nós amamos o Senhor, nós guardamos os mandamentos do Senhor. E nós queremos conhecer os mandamentos do Senhor para guardá-los. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama, guarda os mandamentos do Senhor, é amado pelo Senhor, e a ele o Senhor se manifesta. Não é o que precisamos? Da manifestação de Cristo em nossa vida? Da manifestação de Cristo na vida da igreja? Por isso o servo ama a palavra do Senhor. Porque ama o Senhor. Porque ama Cristo. Deus primeiro, né, irmão? Porque ama o Senhor. Busca a palavra do Senhor. Busca a vontade do Senhor. Vamos abrir no Salmo 119. Porque existem outras bases pelas quais o servo deve se relacionar com a palavra de Deus. A autoridade da palavra, o amor ao Senhor. Mas ele também se relaciona de maneira dependente da ação do Senhor, do esclarecimento do Senhor, da iluminação que vem pelo Espírito. Irmãos, nós não temos autonomia ou capacidade para compreendermos as coisas do Senhor se não for pelo Espírito do Senhor. O irmão deu uma ilustração bonita e verdadeira ao dizer que o Espírito Santo pega a caneta de ouro e escreve Cristo em nosso coração. Nós continuamos dependendo que o Espírito Santo continue escrevendo em nosso coração. Todo o nosso conhecimento da pessoa de Deus, da obra de Deus, é um conhecimento mediado pelo próprio Senhor. Quem poderia conhecer Deus se Deus não se desse a conhecer? Irmãos, olha que bênção. Deus se deu a conhecer. Aquele que habita em luz inacessível se deu a conhecer. E nós continuamos dependendo de que Ele se mostre, se manifeste a nós, se revele a nós mais e mais. Salmo 119, verso 169. Chegue a Ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a Tua palavra. Chegue a minha súplica perante a Tua face. Livra-me segundo a Tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os Teus estatutos. A minha língua falará da Tua palavra, pois todos os Teus mandamentos são justiça. São justiça. O servo que sabe da sua insuficiência vai sempre clamar ao Senhor por todas as coisas, incluindo o entendimento da sua palavra. Chegue a Ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a Tua palavra. O sermão que o irmão ministrou agora nos mostra a nossa deficiência em relação à vida de oração. E quando nos aproximamos da Escritura, nós temos orado também de modo suficiente? Temos clamado ao Senhor por entendimento? Ou lemos como quem lê o jornal? Lemos como quem lê uma revista, ou um livro de biologia, ou um livro de física? Ou nós lemos com o coração ardendo de desejo por conhecer o Senhor e clamando, Senhor, dá-me entendimento segundo a Tua palavra. O servo humilde se humilha perante o Senhor em tudo. Inclusive quando vai buscar a palavra do Senhor. Ele reconhece a sua insuficiência. Reconhece a sua incapacidade de alcançar entendimento se não for pela intervenção do Senhor. Até por orar, né, irmãos? Nós dependemos que o Espírito interceda por nós. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor desse modo. Clamando a Ele, Senhor, abre o meu entendimento. Se dê mais a conhecer, Senhor. Como crentes do passado oraram, Senhor, que eu Te conheça como por Ti sou conhecido. Nós temos que desejar conhecer mais e mais do Senhor. Isso vai nos libertando dessa terra. Isso vai nos libertando desse lugar, irmãos. Dos assédios desse lugar, dos desejos desse mundo, das coisas dessa terra. À medida que conhecemos mais do nosso Senhor. Totalmente amoroso, totalmente misericordioso, totalmente santo e justo. Isso vai enchendo a nossa vida. Olha, não tem nada mais importante para se pensar nessa terra que não o Senhor. Isso deve ocupar a nossa mente. Em qualquer atividade que nós estejamos realizando, nós temos que nos voltar para o Senhor, querer ser iluminado pelo Senhor. Olha, alguém já disse que o maior obstáculo para conhecer é a ilusão de conhecimento. Não nos iludamos. Nós temos que reconhecer, Senhor, eu preciso Te conhecer mais. Não Te conheço o suficiente. Nós vamos conhecer o Senhor suficiente na glória. Mas enquanto peregrinamos aqui, nós temos que clamar ao Senhor por esse conhecimento da Sua pessoa. Cada vez mais, cada vez mais. Olha, outro dia eu citei um livro aí, coisa de literatura, mas ali há um paralelo. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, maior Ele vai se tornar diante de nós. Maior. E quanto maior Ele for diante de nós, maior a nossa esperança, maior a nossa alegria, maior o nosso destemor, maior o nosso desprendimento. Nós temos que nos voltar para Ele. A palavra de Deus tem profundidades. É um tesouro imenso. Não se esgota. Nunca se conhece o suficiente. Porque o Senhor é inesgotável. Nós precisamos, todos os dias, de ouvir o Senhor, de estar em comunhão com o Senhor, de orar ao Senhor, de buscar o Senhor em Sua palavra, em oração. Todos os dias. Porque todos os dias, irmão, nós vamos esquecer um punhadinho mais. Então, todos os dias nós temos que lembrar do Senhor, buscá-lo outra vez. É impactante ver o testemunho de Paulo, quando ele escreve a última carta, a segunda carta escrita a Timóteo. Paulo já está lá preso em Roma, sozinho. Ele diz, todos me abandonaram. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ele está chamando Timóteo, vem ter comigo, Timóteo. Eu estou sozinho aqui, já sei que minha vida aqui está se encerrando. Mas ele fala, olha, no caminho, passa lá na casa do Carpo, lá em Troade, pega minha capa e traz também os livros e os pergaminhos. Traz os livros, me traz a escritura, me traz a palavra do Senhor. Eu quero estar com a palavra mais. Paulo, o homem que foi levado ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis, das quais não era lícito falar, reconhecia sua dependência constante da palavra, do falar do Senhor. Falar do Espírito Santo pela palavra. Ele reconhecia isso. E nós temos que reconhecer também, irmãos. Temos que reconhecer que não somos capazes de realizar coisa alguma se não formos sustentados, movidos, abastecidos pelo Senhor. Deus primeiro. Posso usar, né, irmão? Deus primeiro. Deus primeiro. Chegue a minha súplica perante a tua face. Verso 170. Livra-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus liberta. Liberta. Liberta, principalmente de nós mesmos. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela cumpre o seu ministério. Porque ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Ele é o autor da Escritura, de toda a Escritura. E nós não desprezamos o Espírito Santo. A palavra do Senhor conduz ao louvor. Olha lá, verso 171. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A palavra de Deus nos enche de louvor a Deus. O que é louvor a Deus? É magnificá-lo, engrandecê-lo por aquilo que ele é, que ele faz, as suas promessas, a sua palavra, a sua vontade. Quando nós cantamos isso, nós estamos louvando ao Senhor por aquilo que ele é, por quem ele é, porque ele é santo, porque ele é justo, porque ele é bondoso. Ele é o santo dos santos, isso mesmo. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Tudo o que o Deus fala é justo. Tudo o que Deus fala é correto. Quando Deus deu a lei para condenar os homens, isso é correto. A lei é boa. A lei é justa. Mas então Cristo vem para nos livrar do poder condenatório da lei, porque ele a cumpriu em si mesmo. Porque ele satisfez a vontade do Pai em relação à justiça na cruz. Nós temos agora essa liberdade de sermos feitos filhos de Deus. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Proclamar, admoestar e ensinar a palavra, né, do Senhor é voltar-se à palavra do Senhor. Em oração, em humildade, em submissão, em sujeição, implorando ao Senhor por entendimento. Aqui mesmo no Salmo, deixa eu me falar mais um detalhe. O irmão ensinou a gente aqui sobre oração, né? Irmãos, nós temos que alimentar toda a nossa vida de servo pela oração. Nós temos que alimentar todo o nosso serviço com oração. E nós jamais podemos, irmãos, nos aproximar assim da palavra de Deus sem orar. Eu peço sempre para os irmãos, não sempre, mas ocasionalmente, irmãos, quando nós estivermos sentados ouvindo a pregação, oremos pela palavra do Senhor, para que ela seja ministrada com o poder do Espírito. Não há eloquência que possa realizar obra alguma, quem realiza a obra é o Senhor. Nós somos apenas os mordomos, os dispenseiros da casa de Deus, que servem a palavra que é do Senhor. Vocês devem conhecer a história do Moody, né? Aquele grande evangelista. E como a oração mudou o ministério dele, né? Ele pregava, ele era eloquente. E então aquelas senhorinhas ali um dia chegaram assim: irmão, nós estamos orando pelo teu ministério. E ele, cheio de soberba, falou assim: quem são essas senhorinhas aí para falar que estão orando por mim? Mas então o Senhor pegou ele, acho que na saída mesmo ali do templo, e o fez se arrepender, e o fez ver o quanto ele precisava do Espírito Santo, regando, conduzindo, impulsionando. E daquele dia em diante, ele sempre tinha um grupo de irmãos orando enquanto ele pregava. Isso é serviço de todos nós, irmãos. O serviço da palavra não é só do pregador, é de toda a igreja. Quando toda a igreja ora, então o Espírito comunica a essência da palavra ao Espírito que está em cada um de nós. Há uma comunicação espiritual. E isso é um empenho que todos nós temos que ter. Cada um de nós tem que ter. Mesmo quando nós estamos ouvindo, o nosso ouvir não é meramente passivo. Ele tem que ser ativo também. Tem que estar intercedendo para que a palavra opere, cumpra seu ministério e volte a Deus tendo cumprido toda a vontade do Senhor. Aqui mesmo, Salmo 119, verso 27. Irmãos, esse salmo tem que ser lido, bastante lido. É um salmo que louva o Senhor exaltando a palavra do Senhor. É um salmo que mostra o nosso lugar perante a palavra do Senhor. Que mostra os imensos benefícios da palavra do Senhor. Verso 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Não se fala de qualquer jeito das coisas do Senhor. Nós temos que primeiro buscar que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra. O orador Agostinho disse: o orador, aquele que fala, tem que ser primeiro orante. Em oração para compreender a palavra do Senhor. E ele falou, e cada sermão pregado em público tem que ter sido pregado antes para si mesmo. Não podemos ser precipitados para falar das coisas do Senhor. Nós temos que buscá-lo, clamando: faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Após ter sido abastecido pelo Senhor, não pelas próprias faculdades intelectuais que nós podemos achar que temos, mas abastecidos pelo Senhor primeiramente. Uma vida, irmãos, de serviço fiel depende disso, de receber do Senhor, receber da palavra do Senhor, a iluminação para entendê-la, primeiro para si, para então poder compartilhar com os irmãos. Verso 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. O Senhor precisa dar a nós os meios para sermos fiéis a Ele. E a nossa fidelidade, então, é clamar a Ele por esses meios, implorando a Ele para sermos cheios desse entendimento que nos leva a guardar de todo o coração a vontade do Senhor. Por amor, por amor. Verso 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada, é luz para iluminar nosso caminho, para nos direcionar, para nos colocar andando em linha reta, em retidão perante o Senhor. A palavra nos firma, a palavra nos esclarece, mediante a ação iluminadora do próprio Senhor, mediante a ação iluminadora do Espírito Santo. O homem natural não entende as coisas do Senhor, porque lhe falta o Espírito. Lhe falta o Espírito Santo para comunicar, para esclarecer, para mostrar, para dar a verdadeira inteligência. Olha aqui, o verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. A inteligência para entender as coisas do Senhor e cumprir as coisas do Senhor e entender que a benignidade do Senhor nos consola, apesar das aflições, apesar daquilo que nos aflige, apesar daquilo que nos transtorna. Se nós enxergamos, e por vezes pode ser que enxerguemos, contradição na vida cristã, é porque não estamos clamando o suficiente por esse tipo de inteligência aqui. A inteligência para entender os mandamentos do Senhor. A humildade para entender também que as coisas do Senhor chegam num ponto em que estão acima da nossa capacidade. Nós não podemos ir além daquilo que é o nosso limite humano. Mas o Senhor nos dá entendimento suficiente para andarmos nessa terra glorificando a Ele, engrandecendo a Ele. Aqui no verso 125, sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Os irmãos querem ser inteligentes? Essa é a inteligência melhor de todas. Essa é a melhor inteligência. Sou o teu servo. Dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Essa é a inteligência que nos guarda de desviar para a direita ou para a esquerda, de retroceder, de nos confundirmos, de esmorecermos, de desanimarmos. Essa é a boa inteligência. A inteligência para entender as coisas do Senhor. Verso 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Não é inteligência para resolver equações. Amém pelos irmãos que têm essa inteligência, isso é bom. Mas é a inteligência que encaminha para a vida eterna. Para Cristo, para o Senhor, para os valores do reino de Deus. Essa inteligência nós temos que buscar constantemente em oração. Nós não temos, irmãos, não temos autonomia intelectual. Podemos ser muito inteligentes, mas para conhecer a Deus nós vamos precisar de Deus. Para conhecer o Senhor, nós vamos precisar do Senhor. Para ver mais os Senhor, vamos precisar que o Senhor se mostre mais a nós. Por isso nós temos que orar. Orar como o salmista aqui no Salmo 119. Clamando por entendimento. Clamando por inteligência. Clamando por iluminação do conhecimento, da vontade do Senhor. Se faltar humilhação, irmãos, na nossa vida, vai faltar o bom conhecimento. Pode até sobrar o conhecimento que não encaminha para a vida, né? Que é só intelectual. Mas para ter o bom conhecimento, para aquele que transforma, que opera a vida, que encaminha para a piedade, tem que ter humildade. Tem que ter humildade. A humildade é a beleza da santidade, né? Segundo Andrew Muller. E a humildade também é que nos coloca de joelhos perante o Senhor. Para termos essa vida de oração como o Senhor, nós temos que querer passar pelo mesmo esvaziamento do Senhor. Olha, quando a palavra diz que o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, está nos dizendo que o Senhor não reivindicou os seus direitos como Deus. Mas nós somos tão prontos a reivindicar direitos, né? Somos tão prontos a reivindicar, a reagir. Somos tão prontos a isso. E isso cada vez vai se agravar. Os irmãos falaram bastante aí do problema que está se tornando as redes sociais, né, o smartphone. Isso tá modificando as coisas. Isso está trazendo doenças físicas para as pessoas. Pelo próprio uso do aparelho, né, de ficar com a cabeça olhando, caminhando assim, né? Mas há algo também muito grave na nossa época, que é essa revolução dos afetos. As pessoas se ofendem por tudo, né? A verdade não tem valor. Tem valor é o que eu sinto. A revolução dos afetos. Eu brincava com as meninas ontem, falava do homo sentimentalis. É que as pessoas se tornaram hoje sentimentalistas. Mas a palavra do Senhor ofende porque ela é absoluta. Então nós temos que ter a inteligência suficiente para aceitar os absolutos da palavra de Deus. Temos que clamar ao Senhor: Senhor, nos guarde desse mundo que rejeita a tua palavra, que relativiza a tua palavra, que se opõe à tua palavra, que é a verdade. Que é a verdade. Não que a palavra de Deus enfrente oposição. Recentemente, ela sempre enfrentou, né? Já no Jardim do Éden, não foi? Gênesis 3. Como é que foi que Deus disse? Dá-nos inteligência, Senhor, para guardar os teus estatutos, para guardar os teus mandamentos, para entender os teus testemunhos, para não ficarmos confundidos. Para não ficarmos de modo algum confundidos com a sociedade que nos cerca. Ó, lembrando aqui agora daqueles dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, lembram? Após a crucificação do Senhor, desiludidos, né? Agora, Cristo, Jesus morreu. Então Jesus se aproxima deles. Eles não reconhecem. O que está acontecendo, né? O senhor pergunta. Você está vindo de onde? Não está sabendo o que está acontecendo? Mas então o senhor começa a falar da palavra para eles. Mas eles já não conheciam? Conheciam bem. Conheciam bastante a escritura. Conhecedores da escritura. Mas lhes faltava a revelação. E o Senhor lhes deu essa revelação. Então ali os olhos deles se abriram quando o Senhor se manifesta. Mas eu fico imaginando, quando o Senhor partiu o pão, eles viram as marcas dos cravos, eu não sei. Mas o Senhor se manifesta ali. Então os olhos deles se abrem, eles correm, voltam para Jerusalém. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Nós precisamos dessa iluminação, dessa revelação, dessa manifestação do Senhor. Quando nos aproximarmos da palavra do Senhor, temos que nos aproximar com humildade, clamando ao Senhor por iluminação, clamando ao Senhor por entendimento. Isso é necessário. Nós temos que pedir que o clamor chegue ao Senhor e Ele nos dê entendimento da sua palavra. Isso vai nos encher, irmão. Isso vai nos tornar cheios do Espírito, sabia? Porque a palavra é obra do Espírito Santo, ela é espiritual. E se nós formos dominados pela palavra, o Espírito vai nos dominar também. Humilhai-vos e ele vos exaltará. Vamos ler esse texto lá em Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmãos, mas se nós pedimos por entendimento, o Senhor nos dará. Se nós pedirmos, clamarmos a Ele por entendimento da sua vontade, o Senhor nos dará. Verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Não é em vão. Não é em vão. O Espírito nos ama. Por isso o Espírito nos quer totalmente rendidos. Por amor, por misericórdia, por graça. Antes, ele dá maior graça. Verso 6. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus primeiro, irmãos. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Deus primeiro de novo. E ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. É com esse coração que nós chegamos à Escritura. Um coração humilhado. Coração humilhado. Sem humilhação não há amadurecimento espiritual. Simples. Se não nos humilharmos perante o Senhor, a obra do Senhor fica retida, porque o Senhor resiste aos soberbos. Não tem uma neutralidade, sabe? Não, eu não me humilho, mas também não sou soberbo. Não tem neutralidade. Ou estamos agindo com soberba ou com humildade. Uma coisa ou outra. Teve um homem que se rendeu ao Senhor no passado e ele disse o seguinte, ele era um homem estudioso, um matemático, físico. Ele falou assim, ó, conhecei, pois, soberbo, que paradoxo sois para vós mesmos. Humilhai-vos, razão impotente. Calai-vos, natureza imbecil. Aprendei que o homem ultrapassa infinitamente o homem, e eu vi de vosso mestre, vossa condição verdadeira, que ignorais. Escutai a voz de Deus. Escutai a voz de Deus. O Evangelho ofende, irmãos. Ofende a nossa velha natureza. Ofende a nossa soberba, ofende o juízo, o bom juízo que temos de nós mesmos. O Evangelho ofende tudo isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E o dispenseiro fiel do Senhor tem que saber disso tudo. De que ele precisa dessa auto-humilhação, precisa se humilhar perante o Senhor, precisa dobrar sua vontade, seu intelecto, suas emoções. Não é que o Senhor nos transforme em outra coisa que não seres humanos. Ele, na verdade, nos torna mais humanos. À medida em que dobramos tudo diante dEle. A nossa razão, o nosso sentir, tudo, tudo. Diante do Senhor, o Senhor vai operar de modo que nos tornamos mais humanos. Porque a queda danificou a nossa humanidade, mas em Cristo ela está sendo restaurada. Em Cristo ela está sendo absolutamente restaurada. Falar de Deus, então, irmãos, depende disso, né? De reconhecer essa nossa dependência. Ter temor do Senhor. temer o Senhor, então seremos sábios. Se a palavra diz que esse é o princípio da sabedoria, é porque é. O temor do Senhor, temer o Senhor, reconhecer a majestade do Senhor, reconhecer como Ele é terrível em santidade. Essas coisas não se anulam, né? Elas se completam. O fato de Deus ser um Pai amoroso não anula o fato de que Deus é terrível em santidade. Tão terrível que Cristo teve que morrer na cruz por nossos pecados. O tolo, né, tem um provérbio que fala que o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Mas nós buscamos aquela inteligência. Nós não queremos ser tolos, não queremos aquilo que agrada o nosso coração, queremos aquilo que agrada o coração do Pai. Queremos aquilo que agrada o coração do Senhor. Queremos a verdadeira sabedoria, que é Cristo. Cristo, nosso Senhor. Nós temos que afirmar isso constantemente. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é. Ele é a sabedoria do Senhor. As nossas limitações, então, irmãos, são compensadas pela graça do Senhor. Elas são supridas pelo Senhor. À medida em que buscamos no Senhor esse suprimento. À medida em que buscamos no Senhor o transcender as nossos limites. Pela graça. Pela graça do Senhor. Não podemos nos aferrar jamais em qualquer suposto conhecimento natural de Deus. Nós temos que conhecer Deus como Ele se deu a conhecer. Como Ele se revelou. Então nós temos que clamar, dá-me entendimento, Senhor. Como o salmista fez, dá-me entendimento, Senhor. Dá-me inteligência, Senhor. Para eu entender, para eu ser fiel, para eu guardar teus mandamentos, para eu falar das tuas maravilhas. Primeiro me dá entendimento de tudo isso. Nós continuamos precisando da ação, da graça de Deus. Outro dia eu falei isso também. Que a misericórdia do Senhor é tão tremenda que o Senhor não chegou e nos perdoou e falou assim, ó, beleza, estão perdoados, vai. Não, o Senhor nos perdoou e nos trouxe para junto de si. O Senhor nos inseriu na vida eterna. Nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. O Senhor não só nos perdoa do pecado, o Senhor nos introduz na sua vida. Que bênção, irmãos, que maravilha. E essa ação conjunta da palavra de Deus com a ação do Espírito Santo, que vai nos dando cada vez mais visão do Senhor, que vai nos dando cada vez mais libertação de nós mesmos, que vai nos dando cada vez mais amor pelo Senhor. À medida que sabemos mais do Senhor, nós vamos amar mais o Senhor. Mais e mais. O verdadeiro, irmãos, conhecimento de Deus só pode ser adquirido dessa forma. Nós nos voltarmos para a palavra de Deus em oração, clamando pela intervenção do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. Saber que nós dependemos do Espírito agindo no nosso coração para conhecer mais do Senhor. A fé nunca é produto de virtudes humanas, de faculdades humanas, nada disso, ela é fruto do Senhor mesmo. E isso é tão verdadeiro no dia da conversão quanto é para o resto da caminhada. Ação do Senhor. Então nós, irmãos, servos, mordomos, dispenseiros do Senhor, temos que rogar ao Senhor, dá-me entendimento. Nós temos que buscar conhecer o Senhor em oração. A oração alimenta a leitura da palavra. Aí a palavra devolve e aperfeiçoa a nossa oração, porque é a ação do Espírito. Há uma dinâmica nisso. Há uma alimentação, uma retroalimentação nisso. Então nós temos que nos humilhar perante a vontade do Senhor. Eu tinha um monte de anotações aqui, irmãos, mas a hora está avançada, os irmãos estão cansados. Eu só quero fazer mais, pontuar só mais algo que a palavra nos fala acerca da condição, da posição, né, do servo, da relação do servo de Deus para com a palavra de Deus. Irmãos, lá em 2 Timóteo, Paulo está exortando Timóteo no capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo e o Senhor te dê entendimento em tudo. Tem uma outra versão que fala, pondera o que digo e o Senhor te esclarecerá. Quando nós nos aproximamos da palavra, clamando ao Senhor por entendimento, isso não anula o nosso esforço. Pondera, pensa bem nessas coisas, considera detidamente, e então o Senhor te esclarecerá. Não podemos ser preguiçosos. Nós temos que querer entender a palavra de Deus. Eu não posso simplesmente clamar, ô Senhor, me dá entendimento, e folhear a escritura de qualquer maneira. É preciso ter ponderação acerca da palavra do Senhor. Porque isso é respeito de um servo para com aquilo que o seu Senhor está falando. Se nós reconhecemos que a palavra de Deus foi dada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, foi preservada pelo Espírito Santo, os irmãos já pensaram que isso também é um milagre? A escritura está aqui, ó, em nossas mãos, depois de milhares e milhares de anos. Isso é obra do Espírito Santo também. Preservar o registro da sua vontade. Então nós temos que considerar isso com cuidado, com temor, com amor pelo Senhor. Clamando por entendimento, mas também nos esforçando para isso. Nos esforçando, nos empenhando para que o Senhor ilumine a nossa tarefa de servo em buscar a vontade do Senhor. Tem um provérbio aqui, irmãos, que fala da busca da sabedoria. Provérbios 2, isso mesmo. A irmã está lendo a Bíblia, hein? Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Vejam, irmãos, nós temos que buscar, clamar por conhecimento e inteligência, mas então buscar a sabedoria como quem busca prata e tesouros escondidos. Sabe, um homem que busca as riquezas, ele o faz com zelo, não é? Vai buscar a prata, vai buscar os tesouros. Nós temos que ser zelosos em buscar o maior dos tesouros, que é o Senhor, que é a sabedoria do Senhor. E então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Clamar ao Senhor, mediante empenho para conhecer a vontade do Senhor. E então o Senhor nos esclarecerá. Deus não tem parte com preguiçoso. Não adianta ser preguiçoso, clamar, mas ser preguiçoso na busca pela palavra, pela vontade, pelos mandamentos e estatutos do Senhor. É preciso empenho, e então o Senhor nos esclarecerá. Irmãos, o Senhor é merecedor de todo o nosso empenho. O Senhor é merecedor que a gente se gaste e deixe gastar. O Senhor é digno. Nós somos indignos, mas o Senhor é digno. E se o Senhor nos tornou diante dEle justos pela obra de Cristo na cruz, a nossa resposta a Ele só pode ser uma entrega total da nossa vida. Uma consagração total da nossa vida. Eu espero que o Senhor toque na vida, na minha, na sua vida, de modo que a gente saia daqui tendo o exemplo de Cristo que foi mostrado aqui como servo modelo de Isaías, o servo que ensina como orar, como foi ministrado agora, que a gente possa retornar, como o irmão disse de manhã, para as veredas antigas, escavar os velhos poços de sabedoria espiritual, que o Senhor nos ajude a glorificá-lo. O nosso empenho, irmãos, não é para nada a não ser glorificação do Senhor, só a Ele glória. É verdade que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, mas nós não o buscamos por isso. Nós o buscamos porque Ele é majestoso, porque Ele é grandioso, porque Ele é bondoso, misericordioso, santo. Por isso nós o buscamos, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja visto no nosso proceder, no nosso viver, na vida da igreja. Para isso nós o buscamos. Senhor, ajuda-nos a ter esse entendimento que transforma, Senhor. Dá-nos a inteligência superior, dá-nos a sabedoria superior, que é Cristo mesmo. Nós imploramos a Ti, Senhor, para que possamos falar das Tuas maravilhas, para que possamos, ó Senhor, nos tornarmos cada vez mais fiéis ao Teu querer, aos Teus mandamentos. Ensina-nos a orar, Senhor, dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos energia suficiente para Te servir de modo adequado, Senhor. Nós imploramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.